igreja pode sentir a presença do Senhor neste lugar. Porque quem te escolheu para estar aqui essa noite, para receber essa palavra, foi o próprio Senhor. Você pensou em não vir, você pensou duas vezes, mas a presença de Deus te atraiu. Porque hoje Jesus, Ele quer fazer na sua vida um milagre. Um milagre extraordinário. Abra sua Bíblia comigo. Já pode ir se assentando se quiser. No Evangelho segundo João, capítulo 11. Um dos últimos versículos, são 57 versículos, é um texto muito grande. Mas eu vou ler apenas um versículo, para a gente focar naquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas eu queria, antes de adentrar na palavra, honrar o pastor Josué pelo convite de estar pregando aqui, a Bianca, minha discipuladora, a pastora Nádia, minha líder de rede, e eu também não posso deixar de honrar o meu marido, aquele que me incentiva, me encoraja. Levanta a mão aí, Elias. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do meu marido? Se eu estou aqui nesse altar, é porque ele é o meu maior incentivador. E também meus pais estão aqui. E eu quero honrar a vida dos meus pais. Que alegria poder tê-los aqui. Esse texto, versículo 44. Leia comigo, diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Diga comigo assim, bem alto: é tempo de desatar. Mais bonito: é tempo de desatar. Eu quero te dizer que você vai sair dessa noite livre de toda atadura, de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te amarra. Você não vai ser um crente embaraçado, você vai ser um crente livre para fluir, para alcançar o teu propósito nessa noite. Fecha seus olhos comigo e vamos orar, igreja. Amado Deus, estamos diante da tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Senhor, que nessa noite o Senhor venha quebrar os grilhões, toda veste de morte que ainda está em nós. Que o Senhor venha nos libertar nessa noite. Liberta de vício, liberta de depressão, liberta de angústia, liberta de enfermidade. Deus, nessa noite nós queremos sair daqui livres para viver o propósito e cumprir a carreira que nos foi proposta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando nós olhamos esse texto no Evangelho de João, ele foi o quarto evangelho, o último evangelho a ser escrito, porque a igreja do primeiro século, ela estava se perdendo no seu propósito. Ela estava entrando em brigas desnecessárias. E João, movido pelo Espírito, escreve esse evangelho que narra Jesus de uma maneira tão pessoal. É tanto que nós vamos ver no evangelho de João histórias que não estão escritas em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, que são os livros sinóticos. Porque ele é uma testemunha ocular de Jesus. E João 13, 25 vai dizer que esse discípulo recostou a cabeça no peito de Jesus. Ele tinha um nível de intimidade que outros não tinham. E eu quero já liberar uma palavra para você. Por isso que gente que tem intimidade com Deus acessa milagres que outros não acessam. Deus está levantando uma geração que tem intimidade com Deus. É isso que o Senhor hoje quer nos levar. E eles estavam perdendo a essência. E muitas vezes nós também temos perdido a nossa essência, do nosso chamado, do nosso propósito, perdendo tempo com brigas inúteis. E ele vai, movido pelo Espírito, ele convida o povo a sair da superficialidade e adentrar em um ambiente de intimidade. É isso que o Senhor nos convida hoje. Chega de superficialidade. Chega de ser um mero frequentador de igreja. Chega de ser um mero alguém que sabe uma música gospel e porque acha que sabe já é crente. Ei, Deus está dizendo: eu quero algo mais com você. Eu quero nível de aliança. Eu quero nível de entrega. está falando conosco aqui. Aumenta o retorno para mim, por favor. Senão eu vou berrar. Os irmãos aqui. Sapatinho de fogo, tem alguém aqui comigo? Tem? Meu Deus, glória a Deus. Então aumenta o retorno para eu não gritar tanto. E sabe, quando a gente entende que isso é tão lindo, João, ele vai narrar coisas que os outros evangelhos, ele fala da videira verdadeira, ele fala do lava-pés, e algo o Senhor nos chama aqui, a intimidade, ela transcende a necessidade. Quantos de nós viemos buscar a Deus porque a gente precisava de uma bênção? A gente precisava de uma resposta, a gente precisava de um milagre, mas eu quero declarar que Deus hoje está fazendo com que a intimidade que Ele te chama para ter vai ultrapassar todo nível de necessidade. Você não vai buscar a Deus para tirar de Deus alguma coisa, mas você vai buscar a Deus porque a presença dEle é suficiente. A presença dEle basta. E é esse lugar que o Senhor nos chama hoje. E o livro de João vai registrar e narrar um dos milagres mais extraordinários. Vai narrar um dos milagres mais extraordinários da Bíblia, que é a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, ela é o sétimo sinal messiânico no Evangelho de João. E eu quero já liberar uma palavra para quem está aqui com o coração aberto. Você veio aqui buscando resposta, você veio aqui com problemas, você veio aqui com situações, mas eu quero liberar uma palavra de Deus para você. O número 7 na Bíblia significa completude. O número 7 na Bíblia significa perfeição. Deus está falando com alguém aqui. Ei, eu sou o Deus de ciclos completos. Chega de coisa pela metade. Chega de remendo. O que eu tenho para fazer na sua vida é completo. O meu Deus não é um Deus de remendo. O meu Deus não é Deus que fica costurando qualquer coisa. Ele pega e faz tudo novo. O Senhor está liberando pra gente aqui. Chega de viver pela metade. Chega de viver coisas inacabadas na sua história. Deus, Ele vai completar toda a boa obra que Ele começou na sua vida. Todas as ataduras que a morte colocou em você, que o pecado colocou em você. Se você chegou aqui com vício, se prepare, porque você vai sair daqui liberto. Porque a palavra liberta. Se você chegou aqui depressivo, se prepare, porque a depressão não vai te achar mais. Porque Ele é o Deus que começa e completa. Completa a boa obra. E tudo começa na narrativa do versículo 1. Em que Lázaro, de Betânia, irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus, ficou mortalmente enfermo. Diga comigo, enfermo. Quando a gente vai buscar essa palavra no grego, essa palavra é astenel. E o significado dela traduz que Lázaro estava enfermo, isto é, ele estava fraco, sem forças, sem energia, sem coragem para lutar. Mas eu vim aqui te dizer uma boa nova do céu para você. Que a mesma palavra astenel, enfermo, que está em João capítulo 11, versículo 1, ela se repete em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, quando Paulo vai dizer para Deus: Deus, tira de mim esse espinho na carne. E o Senhor olha para Paulo e diz: meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar no seu astenel, na sua fraqueza, na sua limitação, naquilo que você está cansado. Alguém já está entendendo? É aí que o Senhor está dizendo: o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. De boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu me alegrarei nas injúrias, nas necessidades, nas fraquezas, nas perseguições. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Ei, eu quero te dizer, a tua fraqueza não te afasta de Deus. O lugar da tua vulnerabilidade não afasta o propósito dele para a sua vida. Mas quando você pega o lugar da sua vulnerabilidade e coloca diante de Deus, se prepare, porque Ele vai revelar o poder dele através da sua vida. Deus não chama a gente capacitado, Deus chama a gente improvável, Deus chama os que não são, Deus confunde os grandes chamando os pequenos. É você que Ele escolheu para esse tempo, é você na tua fraqueza, você vai ver o poder de Deus se manifestar. Sabe o que Deus está dizendo para a gente que está aqui? Esse lugar da sua fraqueza, da sua limitação, suporta. Suporte o tempo da criação da matéria-prima, porque eu vou usá-la lá na frente. Suporte o tempo que eu estou criando a plataforma do propósito, porque nesse lugar todos vão ver que eu sou Deus na sua história. Ei, a gente gosta de falar de dupla honra, mas a gente não suporta passar pela desonra, pela humilhação. A gente gosta de falar de promessa cumprida, mas a gente não suporta o tempo da espera. A gente ama falar sobre propósito, mas a gente não suporta ter que atravessar o processo. Mas Deus está dizendo pra gente aqui, essa dor não é pra te matar, essa dor vai ser pra te promover, e eu vou te levar através dela para um novo nível de milagre, de experiência, de revelação da glória do Senhor sobre a tua vida. Suporta, não vai te matar. Mas a Bíblia vai dizer que Lázaro, amigo de Jesus, fica enfermo. Como assim, amigo de Jesus fica enfermo? Gente, é tão bom ser crente, porque até a enfermidade na vida do crente tem propósito. Até os momentos mais adversos da nossa vida tem propósito. Salmo 119, versículo 71, o salmista vai dizer: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Sabe o que ele está dizendo? Valeu a pena sofrer, porque hoje eu sou mais crente, hoje eu conheci da tua palavra, hoje eu sei quem o Senhor é. Muitas vezes as enfermidades que aparecem é o Senhor nos levando a um lugar de dependência, é um lugar onde você não vai apoiar na sua força, nem na sua capacidade. É o lugar onde Deus tira as nossas afeições pelas coisas desse mundo e coloca o nosso coração aonde tem que estar. O nosso coração tem que estar nas coisas que são do alto. E é isso que o Senhor está fazendo. Ah, mas amigo de Jesus fica enfermo? Fica. Não é porque você é amigo de Jesus que você não vai enfrentar dores. Não é porque você é amigo de Jesus que você não vai enfrentar vales. Não é porque você é amigo de Jesus que você não vai enfrentar traumas, decepções. Mas eu vim aqui te dizer uma coisa. Eu vim trazer uma boa nova para você. O mesmo Deus do monte, Ele será Deus no vale. O mesmo Deus do processo, Ele vai ser o Deus do propósito. O mesmo Deus da morte é o Deus da vida. Alguém está entendendo? Crente também bate de carro. Crente também é assaltado. Porque ele era amigo de Jesus, não impediu que a enfermidade entrasse e a morte entrasse. Afinal, quem é o povo mais preparado para enfrentar lutas? Quem conhece Jesus ou quem não conhece? Então prepara o lombo, meu irmão. Que Jesus mesmo disse: no mundo tereis mais o quê? Seja renovado no Senhor nessa noite. Receba novo ânimo, porque você não vai morrer no processo. Eu vim aqui te dizer que amigo de Jesus fica enfermo, mas tudo na vida do crente termina para a glória de Deus. Eu vou repetir porque teve gente que não entendeu. Tudo na vida do crente vai terminar para a glória dele, para o louvor dele, para a exaltação dele. Tudo é para ele. Quando as coisas pioram, não é a ausência de Deus. É Deus dizendo, o milagre está chegando. Eu estou chegando para revelar a minha glória. A Bíblia vai dizer que o único título que Lázaro tinha era de amigo de Jesus. E quando Marta, suas irmãs, enviam uma mensagem para Jesus e diz, aquele a quem tu amas está enfermo. Ele é amado. No mundo que a gente valoriza tanto títulos, tantos nomes, ah, sou pastor, sou líder, sou isso, sou aquilo. Eu posso te dizer uma coisa? O título pode gerar respeito diante dos homens, mas diante do céu é diferente. Quando você tem intimidade e um coração rendido, você é respeitado e conhecido no céu. Deus está procurando pessoas que vão ser amigos e amados por Jesus. Que não estão preocupados em dar carteiradas, mas estão preocupados em servir, em adorar. Algumas vezes, quando eu fui ministrar e pregar, as pessoas disseram, você é o quê, pastora? Você é diaconisa? Porque a gente ama dar título às coisas. E uma coisa que o Espírito Santo me ensinou é, eu sou só serva, porque servos servem. Servos não precisam de títulos para se colocar na obra, para se gastar na obra. O que importa é que eu sou amiga, o que importa é que eu sou amada, o que importa é que Ele entra na minha casa e eu tenho um relacionamento com Ele. E eu quero nessa noite fazer algo. Cadê os recepcionistas? Levantem a mão. Levantem a mão, os recepcionistas. Eu quero honrar a vida de vocês. Fiquem com a mão levantada. Vocês não precisam de título para nos servir. Várias vezes, quando eu estava saindo tarde dessa igreja, eu vejo esse grupo orando. E eu quero dizer, o seu serviço, a sua entrega é uma semente. E vai vir grandes colheitas no céu sobre cada um. Você pode levantar e ministrar sobre os recepcionistas aqui? Ei, vai vir colheita, vai vir recompensa do céu sobre você. Você está escondidinha na porta, mas o céu está te vendo. Você está escondidinha aí atrás, mas Deus te vê. Deus ama os pequenos. Isso é tão sério que Atos 19 vai dizer que os filhos de Seba, eles começam a expulsar demônios. Os demônios dizem assim, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas você quem é? Porque só é respeitado no inferno quem é conhecido no céu. E tem gente que não prega em púlpito, não canta em altar, mas tem vida de oração, tem vida de entrega, tem vida de madrugada, tem vida de rendição. Meu Deus. E é sobre isso que o Senhor está ministrando ao nosso coração. E o texto vai continuar no versículo 2 falando de Maria. Maria. João, ele dá um spoiler de algo que não tinha acontecido até o capítulo 11. Ele fala que Maria, aquela que ungiu o Senhor, enxugou seus cabelos, enxugou seus pés com seus cabelos. Isso não tinha acontecido ainda, só vai acontecer depois que Lázaro ressuscita. Mas sabe o que Deus está falando para a gente que está aqui? Eu já vi você além do seu capítulo de dor. Eu sei que nessa história você não vai terminar chorando. Nessa história você vai terminar adorando. Deus está falando com gente que está aqui. Ei! Se enxerga adorando no final da história, para suportar o tempo da espera, para suportar o tempo do processo. Deus está falando para Marias aqui, adora, adora. Ah, não estou vendo nada, mas continua adorando, porque o final desse cenário de luto, de dor, vai terminar com você adorando, testemunhando e bendizendo quem Ele é na tua vida. E a Bíblia vai dizer que eles estavam em Betânia. Betânia significa casa de aflição. Mas Betânia também significa casa de figo. Isaías 38, versículo 21, você pode anotar para ler depois. Isaías vai dizer para o rei Ezequias: prepare uma pasta de figos e coloque sobre a sua ferida e você será sarado. O figo, ele tinha a missão de puxar a infecção e cicatrizar a ferida. Eu não sei se você já está entendendo. Betânia, casa de aflição. Figo também, que faz alusão à cura, ao remédio. Sabe que Deus está falando com gente aqui? A casa de dor vai ser casa de cura. O lugar que um dia te feriu vai ser um lugar um dia que você vai testemunhar. O lugar que você um dia quase chutou o balde vai ser um lugar que você vai dizer: o Senhor entrou, o Senhor fez, o Senhor curou a ferida, o Senhor cicatrizou. E eu quero liberar sobre homens e mulheres aqui: na sua casa haverá perdão, na sua casa haverá restauração. Porque a sua casa não será só casa de aflição, mas a sua casa será casa de remédio, casa de cuidado, casa de refrigério. Meu Deus, hoje o Senhor quer fazer isso conosco. Ele quer puxar as infecções para fora e Ele quer cicatrizar a ferida. E é tão lindo, porque depois a casa de Lázaro se tornou casa de peregrinação. Ele não precisava ter agenda lotada para pregar. As pessoas olhavam para Lázaro e via Jesus. Ei, eu quero te dizer, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: onde é a tua igreja? Eu quero o teu Jesus. Eu quero a obra que Ele fez na sua vida. Eu estou precisando beber da água que você bebeu. Eu preciso de Cristo. Eu quero te dizer, você não vai ficar prostrado. Você vai ficar de pé depois de tudo. Betânia é também, dentro do contexto de Jesus, um lugar de amizade. Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, ele estava em Jerusalém. Ele sai do lugar da religiosidade e ele adentra no lugar da intimidade, da amizade. Sabe por quê? No lugar de religiosidade, o Senhor não trabalha. Porque na religiosidade a gente pode forjar algo que não é verdadeiro. Na religiosidade você pode cantar bonito e ter uma vida de pecado. Na religiosidade você pode pregar e todo mundo se arrepiar, mas você não tem caráter, você não respeita a sua esposa. Na religiosidade você pode cantar e todo mundo chorar, mas na intimidade não. Na amizade as máscaras caem. E Deus está dizendo pra gente aqui: o dom pode impressionar os homens, mas é o caráter que impressiona o coração de Deus. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Eu não quero só performance, eu quero verdadeiros adoradores. É isso que o Senhor busca. Ele nos convida para adentrar nesse lugar de amizade. Ele está dizendo: eu preciso operar nesse lugar. Quais são as amarras que estão no lugar da amizade? Quais são as amarras que estão no lugar da comunhão? Você sabe que hoje a porcentagem de pessoas desigrejadas fora da igreja é imensa. Porque muita gente fala assim: ah, na comunhão da igreja eu me feri, eu me machuquei. Quem nunca se machucou? Eu vou te dizer, no pasto, junto com as ovelhas, no rebanho, você vai se machucar algumas vezes. Mas fica no rebanho, porque no rebanho tem pastor. No rebanho tem pasto. No rebanho tem cuidado. No rebanho tem alguém para te guiar. É melhor ficar no rebanho do que ficar fora dele. Ei, Deus está dizendo: fica, se envolva, participa. Deus, Ele quer esse lugar de comunhão. Eu quero dizer para você que as suas amizades importam para Deus. É esse lugar que a gente também precisa ter cuidado, porque as mesas que a gente acessa vai determinar os lugares que você vai atingir e alcançar. As mesas que a gente se assenta vai determinar os lugares que você vai acessar. Se você anda com as pessoas erradas, o seu destino em Deus pode ser abortado. Mas hoje Deus, Ele vai tratar nas amarras da nossa, dos nossos relacionamentos. Hoje Ele vai tratar. E a Bíblia vai dizer que eles indo em direção para Betânia, os discípulos dizem: ah, mestre, se ele está dormindo, então está tudo bem. Porque Jesus fala: vamos lá despertar Lázaro do sono. Sendo que Jesus precisa ser claro para eles e dizer: não, gente, eu falei de uma maneira figurada. Lázaro está morto. Sabe por quê? Às vezes na nossa jornada tem pessoas que vão diminuir o nível das nossas guerras. Mas eu quero dizer para você: não minimize as batalhas dos outros se você não participa das guerras. Às vezes a gente vê um processo que alguém está passando e a gente diz: isso é frescura, isso é besteira. Mas há momentos que Jesus precisa revelar a profundidade do nosso processo, para que as pessoas entendam o nível do nosso milagre. E eles foram e ele disse: não, ele não está dormindo, ele está morto. E eles vão em direção. Jesus recebeu essa mensagem, mas ele continuou 2 dias em Jerusalém e depois se moveu para lá. E quando eles entram, Marta se aproxima e diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a primeira amarra que o Senhor quer quebrar nessa noite é a amarra da demora. É difícil lidar com as demoras de Deus, porque Jesus não veio antes, porque Jesus não me socorreu antes. E eu quero declarar que as demoras de Deus não é indiferença de Deus. A demora de Deus é preparo para você. A demora de Deus é Deus preparando o cenário onde a glória dele vai ser revelada. Jesus vai dizer que ele amava Lázaro, Marta e Maria. As demoras de Deus que você diz: eu estou orando e nada acontece, não significa que Deus não te ama. Não deixe o inimigo brincar com as suas emoções, porque a gente vive um tempo que muitas vezes somos levados a se mover pela nossa alma e não pelo espírito. E a alma diz para você: o Senhor te esqueceu. A alma diz para você: o Senhor não vai te ouvir. Mas eu vim aqui para declarar sobre você que nesse tempo de demora, você vai experimentar milagres. Você vai experimentar a provisão do céu. Que Deus, Ele não está demorando, Ele vai chegar na hora certa. Ele não quer apenas curar Lázaro, Ele quer ressuscitar Lázaro. Sabe que Deus está falando pra gente aqui: eu não vou fazer na sua vida como eu faço na vida de todo mundo. Está demorando porque vai ser diferente. Está demorando porque vai ser diferente. Porque se Jesus quisesse curar Lázaro, ele chegava antes. Mas Jesus quer fazer o que ele nunca tinha feito. E Marta vai dizer assim: Senhor, ele vai ressuscitar o terceiro dia, no último dia. E quantas vezes diante das demoras de Deus a gente questiona o agir de Deus e a gente quer teologar com Deus. A gente quer colocar para Deus as nossas informações, nossa teologia, a nossa religiosidade. Olha, eu fui para a igreja, eu fiz a campanha e a porta não se abriu. Porque Deus, Ele não se move com as nossas estratégias. Ele tem uma estratégia única para realizar na tua vida e na tua história. Ele não trabalha dentro dos nossos formatos. Se prepara, porque Ele vai quebrar a caixa. Ele vai fazer do jeito dele, não do jeito que você pensa. Mas eu te garanto, vai ser muito melhor do que você pediu, muito melhor do que você imaginou, muito melhor do que você pensou, pelo poder dele que opera o infinitamente mais. E eu imagino os fariseus olhando e dizendo: cadê o seu amigo? Cadê? Aquele que vivia aqui, cadê aquele que vivia aqui nessa casa? E é interessante que quando Marta, ela declara isso: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Se o Senhor tivesse vindo ontem, ele teria, estaria aqui. Olha o que a ansiedade faz com a gente. Eu acredito que Deus poderia ter feito ontem. Eu acredito que Deus poderia fazer alguma coisa amanhã. Mas a minha ansiedade não deixa eu acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa hoje. Mas eu vim aqui te dizer que o que Jesus tem para fazer na sua vida não é no ontem e não é no amanhã. O que Jesus tem para fazer na sua vida é hoje. É nessa noite, é nesse culto que parece ser um culto comum, mas vai ser um culto que Deus vai marcar o teu coração. E Jesus disse para ela: Marta, para de querer ter um lugar comigo, eu vou te mostrar o que eu nunca fiz. Você está preparado para deixar Jesus te mostrar o que ele nunca fez? Ele quer fazer o inédito na sua vida. Ele quer pegar os lugares da sua humilhação, os lugares da sua dor. E esse lugar vai ser o maior testemunho da glória dele na sua vida. Jesus está dizendo: Marta, eu vou mostrar uma parte de mim que eu nunca revelei a ninguém. Você vai viver experiências que nem todo mundo que está do seu lado vai experimentar, por causa do nível da intimidade e da entrega, por causa do nível da busca. Ele preferiu chegar tarde para fazer só aquilo que o próprio Filho de Deus poderia fazer. Os fariseus, pela lei judaica, pela cultura judaica, eles acreditavam que alguma coisa poderia acontecer até o terceiro dia depois de morto. Mas o quarto dia, o corpo já estava em decomposição, os órgãos já estavam destruídos. Mas Jesus, ele chega quando tudo parece perdido, porque Jesus ama. Ei, Jesus ama quebrar as nossas expectativas e fazer do jeito dele. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo: eu vou fazer algo maior e superior na sua vida. Eu não vou só dar um milagre, porque se ele cura Lázaro, ele dá um milagre para Lázaro. Mas eu vou fazer de Lázaro um milagre. Deus está dizendo: esse processo de demora é porque a sua vida vai ser um milagre. Deus não vai apenas te dar um milagre, mas a sua vida vai ser um milagre. E a segunda amarra, a amarra da dor. Talvez você esteja aqui e você tenha enfrentado um abandono, uma decepção, uma dor, uma traição. Mas quando Jesus, ele chega nesse cenário, a Bíblia vai dizer que Maria, ela estava sentada, ela não foi ao encontro de Jesus. Marta nem deixou ele chegar na cidade. E ele vai dizer: cadê Maria? Chama ela lá. Chama ela para se levantar e vir até mim. E eu quero liberar uma palavra que Deus liberou no meu coração. A dor não vai ser para te paralisar, mas vai ser para te levantar. Deus está dizendo: toda amarra que a dor quis colocar em você, para você dizer: vou chutar o balde. E muito cuidado quando você querer chutar o balde, porque às vezes a bênção está dentro do balde que você está chutando. Deus está dizendo para a gente que está aqui: eu estou te chamando. Ah, mas está doendo, levanta. Ah, mas está sofrendo, levanta. Sai da sua realidade e se move em direção à minha presença, porque eu vou mudar o cenário. Se levanta. Jesus chegou e convida ela a se levantar. Mas é interessante que Jesus, ele dá tempo para Maria chorar. Jesus dá tempo para ela se lamentar. Ela chora, mas deixa eu te dizer uma coisa: tem gente que vai chorar rápido, porque Deus está dizendo: chora rápido. Não deixe que o tempo do luto, o tempo da dor, ultrapasse o tempo da oportunidade do céu, do que eu vim fazer aqui. Ei, chora, pode chorar, mas chora rápido, porque eu já estou virando a página. Chora rápido, porque eu já estou mudando a sentença. Chora rápido, porque Lázaro, que está no túmulo, ele vai ressuscitar. E é interessante que nesse capítulo vai acontecer o menor versículo da Bíblia. Jesus chora. Jesus, ele é empático, não simpático. Porque simpático, eu sou superficial. Eu estou sorrindo para quem precisa ser corrigido. Mas quando eu sou empático, eu sinto a tua dor, mas eu dou os comandos necessários para você sair desse lugar. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu choro, mas eu também dou comando para mudar a sentença. E um dos primeiros comandos que Jesus vai dar é: tirai a pedra. Esse comando, muitos já ouviram: a pedra é você que faz. Mas o Senhor trouxe uma revelação no meu coração, que eu vim aqui te dizer. A Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 23, que Jesus chama os fariseus e os escribas de sepulcros caiados. Bonito por fora, mas por dentro está podre. Quando Jesus chega na história e ele diz assim: tira a pedra, ele está dizendo: tira a aparência, porque eu quero o morto que está dentro, eu quero o que está sujo. E Marta vai dizer: mas já cheira mal. Não importa se está cheirando mal, eu preciso tocar nas áreas impuras, porque eu vou transformar. Jesus está dizendo: tira a aparência, porque eu quero tocar no lugar do teu pecado, no lugar da pornografia, no lugar das mensagens que não deveriam estar sendo escritas. Ah, eu quero tocar nesse lugar, porque eu sei quem Lázaro vai se tornar, eu sei quem você vai ser. Alguém está entendendo essa mensagem? A verdade é que a gente não quer mostrar as partes sujas da nossa vida. A gente diz: Deus, está cheirando mal. Mas Jesus quer entrar nos lugares que a dor te paralisou, que vícios te paralisaram. E Ele está chegando e trazendo comando: tira a pedra, tira a pedra, tira a aparência, porque eu quero a parte morta, a parte que parece que está tudo acabado, porque eu vou mudar a história. Você recebe essa palavra? E é interessante que ele vai chamar os laqueadores do túmulo para tirar a pedra. É gente que pensou que essa era a sua sentença. Acabou, Lázaro morreu. Seu sonho, seus projetos, acabou. Mas quem um dia pensou que essa era a sua sentença, vão ter que voltar no comando de Jesus para abrir a pedra, porque Lázaro vai vir para fora. Aquilo que está morto na sua vida, projetos, sonhos, se prepare, porque vai ressuscitar. Deus vai mexer em gavetas e Ele vai ressuscitar sonhos, projetos, empresas, negócios. Eu libero essa palavra sobre você hoje. Você vai voltar a sonhar. E gente que não acreditou vai ter que ver Jesus indo em direção ao teu sepulcro para mudar a sentença sobre a tua vida. Talvez ninguém na sua família prosperou, mas eu quero declarar que você vai ser a primeira a prosperar. Ninguém na sua família teve um casamento bem sucedido, mas eu quero declarar que na tua casa não vai ter divórcio, não vai ter traição. Eu quero declarar que toda sentença do inferno está sendo quebrada. Meu Deus, vamos para a terceira amarra. Amarra dos relacionamentos. Precisamos desatar. Mas para isso, Jesus não desata Lázaro. Jesus chama e diz: desatai-o. Deixa eu te dizer, você precisa de gente para desatar. Sendo que nós vivemos um tempo que as pessoas só faltam fazer um devocional da sua dor. Ai, eu tô mal. Ai, eu tô triste. Ai, eu tô assim, porque enquanto eu tô desse jeito, tem gente me oferecendo aguinha, dizendo: ai, que coitadinha. Mas eu quero declarar que nessa igreja hoje, nesse culto, você não vai fazer um devocional à sua dor. Tem gente que se for curado morre. Mas eu quero declarar que Deus está enviando desatadores para a sua vida. Gente que não vai fazer lacinho nas tuas feridas, mas gente que vai puxar a atadura e vai dizer: é tempo de você fluir, é tempo de você caminhar, é tempo de você avançar, é tempo de você ser curada. A depressão não vai ter mais lugar. Deus vai enviar desatadores para te desatar. Mas se prepare, porque muitas vezes os nossos desatadores, eles nos confrontam. Cuidado quando você vive em ambiente que as pessoas só te bajulam. Ai, você é lindinha, você é amadinha, você é fofinha. Ande com gente que fale a verdade pra você, porque o Pai corrige a quem ama. Cuidado com o ambiente que só faz massagem no seu ego. Ande com gente que te confronta a ser melhor, te faz te buscar na madrugada, te faz ir além do que você um dia já foi. Alguém está entendendo aqui? É aquele líder de célula, é aquele discipulador que fala umas coisas que você não gosta de ouvir, que você diz, eu não vou nem mais para a célula. Mas Deus está dizendo, aceita os desatadores, porque eu vou desatar você para você viver o meu propósito. Cuidado para você não guerrear com pessoas que Deus levantou para te curar. Lázaro ressuscitou, mas as roupas de morte ainda estavam nele. Tem gente que recebe um novo nascimento, mas precisa remover a roupa de morte. As cartas paulinas revelam isso. Eles eram uma igreja vivificada, mas que ainda tinha divisões, tinha brigas, tinha tantas coisas que precisavam ser desatados. Mas eu quero declarar que as amarras da mão vão ser liberadas. Sabe o que isso significa? Você vai produzir frutos, você vai frutificar, você vai servir ao Senhor. As amarras dos pés vão ser desatadas. Sabe o que isso significa? Você vai ter vida, mas você vai ter progresso, você vai ter avanço, você vai completar a carreira que Deus te deu. E o lenço no rosto, sabe o que significa? Deus está te dando uma nova visão. E para finalizar, ele disse, depois de desatado, depois de curado, deixai-o ir. Nem todos os Lázaros que a gente ressuscita vai ficar com você. Às vezes a gente precisa deixar os Ló irem. Às vezes a gente precisa deixar os Ismaéis irem. Porque Deus tem um propósito específico com Isaac. Não, mas eu amo Ismael. Mas Deus vai cuidar de Ismael, deixa aí. Não aborte a promessa específica de Deus para a sua vida por causa de afeto. Não una por sentimento que Deus não uniu por propósito. Há momentos na nossa jornada que você tem que deixar ir, porque é Deus quem cuida, é Deus quem faz a obra. Deus está dizendo para a gente que está aqui, que está tentando segurar Benjamim e Simeão como José tentou fazer. Mas Jesus, mas ali o Senhor ministrou o coração dele, eu tenho certeza. José, para com isso, porque Simeão e Benjamim era o reflexo da sua dor, da sua ferida, e ele quis segurar para que o pai viesse até ele. Mas ele era governador. Eu quero liberar uma palavra aqui. Você vai governar sobre os seus sentimentos. E você não vai ficar preso a nada e nem a ninguém. Você não vai ficar preso a quem te feriu, a quem te machucou, não. Deixar ir também significa perdão. Você vai perdoar, você vai fechar ciclos com honra. E você vai seguir a sua jornada olhando para o alvo, para o autor e consumador da sua fé. Levanta aí, levanta, pode se levantar. Deixa aí. Libera. Alguém está entendendo o que Deus ministrou ao nosso coração? Fecha seus olhos. E eu quero fazer uma oração. Desataio. As ataduras estão sendo quebradas nessa noite. E eu quero declarar, que hoje vai ter salvação nessa casa. Aonde o Espírito Santo está, aí a liberdade, você vai ser livre para fluir. Nada mais vai te amarrar, nada mais vai te prender. Nenhuma depressão, nenhuma angústia, nenhuma dor. As amarras vão cair hoje. E eu vim aqui para ser uma desatadora na tua vida.